E na manhã de hoje nós vamos conversar com o senador gaúcho Hamilton Mourão, do Republicanos. Vamos falar a respeito da mobilização do agro do estado por políticas para os débitos em razão das perdas das enchentes. Primeiramente, senador, seja bem-vindo à Rádio Sarandi. Bom dia.
Bom dia aí às amigas e amigos que acompanham a nossa Rádio Sarandi, que habitam aí em toda essa região. Satisfação poder falar com vocês.
Bem, senador, o senhor, assim que começamos a falar sobre a recuperação do agro, o senhor deu uma declaração em uma das suas posições dizendo que a recuperação da agricultura do estado, ela exigirá tempo e investimentos também para que tudo ocorra na melhor linha. Fala um pouco para a gente também de como está sendo também as políticas defendidas pelo senhor diante dessas intempéries ainda que assolam o nosso estado.
Olha, o nosso estado, né, já vinha sendo assolado pela questão da seca, que já tinha causado inúmeras perdas, né, ao nosso agro, e aí essas perdas foram, vamos dizer assim, aumentadas exponencialmente com a questão da intensidade das chuvas que nos atingem desde setembro do ano passado. E isso, obviamente, causou prejuízos muito grandes, né, que se acumularam com prejuízos anteriores. E aí fica muito claro, né, que precisa de prazo para o pagamento dessas dívidas que os nossos agricultores tinham, né, abertura de novas linhas de crédito, né, que sejam, vamos dizer, benéficas e que os nossos agricultores tenham capacidade, né, de pagar esse recurso, e também, obviamente, investimentos na recuperação do solo, que foi muito atingido por essas intempéries climáticas.
Bem, o senhor citou no mês passado, até em uma reunião, em audiência pública, né, sobre o papel da própria Embrapa na recuperação dos setores agrícolas e pecuários aqui do estado, a necessidade também de uma ampliação em projetos, né, desde a questão do solo à questão do armazenamento de água. O que que a gente pode falar hoje do que já foi, digamos assim, tirado do papel, senador?
Na realidade, a Embrapa, ela tem um planejamento que ela nos apresentou numa audiência pública, um planejamento com 5 fases, abrangendo, né, todas as necessidades, né, como tu mencionaste bem, desde a recuperação do solo, armazenamento de água, que é um problema que nós temos, a questão de irrigação, né, mas a Embrapa precisa, né, que o governo federal, né, aumente o orçamento dela. E também nós, parlamentares, podemos reforçar o orçamento da Embrapa por meio das nossas emendas, de modo que ela tenha o recurso necessário para apoiar essa recuperação das nossas lavouras que foram duramente atingidas.
Quando a gente fala na própria recuperação, não é, senador? A gente pensa em custeio, um custeio para os diferentes níveis também de produção. Hoje, a gente tem uma ideia de projetos que visem principalmente os nossos pequenos agricultores, e uma vez que a própria mobilização aqui no estado ela está cada vez mais forte, né, senador? Fala um pouco para a gente das distinções, principalmente para aquele pequeno produtor. O que que a gente pode falar hoje?
Pois é, o governo lançou as linhas normais de financiamento, né? E aí a gente volta a bater naquela tecla, né? Não adianta você conceder um financiamento agora para pessoas, né, que não conseguiram pagar suas dívidas anteriores, porque vai impedir elas de ter acesso, né, a essas linhas de financiamento. Daí, né, a necessidade de uma correção na medida provisória, o que tinha sido acertado com a bancada do Senado, né, numa reunião feita com os técnicos do Ministério da Fazenda, era mais ou menos no sentido de atender o pleito colocado de 15 anos para o pagamento da dívida, com 3 anos de carência, com juros de 3%, e não foi isso que nós vimos. Então, já existem várias emendas a essa medida provisória, no sentido da gente corrigir essas distorções, de modo que efetivamente essas linhas de crédito, né, vamos dizer, atinjam as necessidades dos nossos produtores. Isso são linhas de crédito para custeio, para investimento, para recuperação, etc. e tal.
Bem, senador, no mês passado também foi apresentado para o próprio Senado, né, para o Senado, a bancada gaúcha no Senado, o projeto de recuperação do Estado, que foi apresentado também o Recupera RS. O que o senhor pode falar a respeito também desse assunto?
Pois é, esse foi um acordo que veio sendo costurado por iniciativa lá do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, né, muito baseado na questão da dívida do Estado de Minas Gerais, que dos estados endividados é o que se encontrava em pior situação, e o acerto inicial era que os estados pagariam a sua dívida, sendo ela corrigida anualmente apenas pela inflação, e o juro de 4%, né, o Estado não pagaria, e aí ficaria dividido da seguinte maneira: 1% seria colocado num fundo de equalização, né, e seria dividido por todos os outros estados, e por meio do fundo de participação dos estados, e os 3% restante ficaria na mão do governo estadual para investimentos especificamente. Aí aconteceu um novo acordo dentro do Senado, obviamente não com a nossa aquiescência, né, que em vez de 1% ficaria 2% para o fundo. E isso significou uma perda para o estado do Rio Grande do Sul e por isso nós votamos contra, né, esse projeto.
Bem, senador, agora entrando até, já conversei com o senhor a respeito disso em uma entrevista aqui na nossa emissora, que o senhor sempre foi uma pessoa de posicionamentos muito, muito firme, né, de um posicionamento também muito austero. Uma declaração sua que me chamou a atenção há alguns meses atrás foi uma crítica sobre a exploração da calamidade após as chuvas aqui no estado. Fala um pouco para a gente dessa sua postura, uma vez que a gente vê uma postura muito atuante, né? O senhor está aí na relatoria também desse processo que está abordando a calamidade do estado do Rio Grande do Sul, mas também, de certa forma, combatendo essa, digamos, exploração da calamidade. O senhor utilizou naquela época, se não me engano, até uma expressão como filminhos que eram feitos para beneficiar projetos políticos, né? Há de se ter um entendimento, né, do que é uma atuação e uma exploração também dessa calamidade que ainda estamos vivendo, não é, senador?
Pois é, eu desde o primeiro momento, né, eu me coloquei numa posição crítica a você fazer a exploração política, seja para o lado A ou para o lado B, vamos dizer assim, dos fatos, né, horrorosos que aconteceram no nosso estado. O que nós tínhamos era que estar unidos, né, todos nós, gaúchos e gaúchas, né, no sentido de buscar, no primeiro momento, as questões ligadas a salvamento, né, a resgate, né, e depois o trabalho que nós já estamos tendo de recuperação e, ao mesmo tempo, um planejamento para o futuro, de modo que a gente não seja novamente atingido por, né, situações dessa natureza, que a gente tenha proteções melhores. Mas, lamentavelmente, a gente viu, né, parte do governo federal que nomeia, cria um ministério especial para o Rio Grande do Sul, um ministério que não tem recurso nenhum, né? Coloca aqui uma pessoa que é, vamos dizer assim, que tem veleidades de assumir novos cargos políticos no futuro e que busca explorar, né, essa situação. E, ao mesmo tempo, né, nós estamos num processo de eleição municipal, as críticas diretas aos gestores, que num momento que não adianta ficar fazendo crítica a ninguém, no momento é que a gente tem que estar unido e resolver o problema.
Bem, senador, o senhor está frente à comissão temporária externa do Senado que vai acompanhando, né, o enfrentamento da calamidade provocada pelas enchentes aqui no estado. Existe um planejamento da comissão até quando ela será instalada, ela está funcionando, digamos assim, a comissão ela é temporária. Qual é o tempo dela também de trabalho no Senado?
Bem, a comissão ela foi instalada no dia 7 de maio, né, por determinação do presidente Rodrigo Pacheco, é presidida pelo senador Paulo Paim, o vice-presidente é atualmente o senador Reis e eu sou o relator. Então ficamos os três senadores do Rio Grande do Sul e mais 5 senadores, né, designados pelas suas bancadas. Então somos 8 no total. A comissão ela já fez várias audiências públicas, fez diligências aqui no estado do Rio Grande do Sul e vai se encerrar no dia 20 de novembro. 20 de novembro nós vamos apresentar o nosso relatório.
Bem, senador, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Nossos microfones estão sempre à disposição.
Eu agradeço. Um bom final de semana aí. Um grande abraço a toda a gente amiga aí de Sarandi e região.
Para o Conexão Sarandi, Jefferson de Ramos.